Imagina perder a sua principal fonte de renda, ver a sua família, cortar laços de repente.
É um pesadelo.
Total. E do nada virar o alvo principal de piadas e hostilidade na sua própria cidade. E tudo isso por causa de um novo conjunto de crenças que você, quer dizer, que a pessoa decidiu adotar.
Pois é.
O instinto humano mais natural num cenário desses, de cancelamento absoluto, né, é simplesmente voltar atrás, pedir desculpas e tentar se encaixar de novo.
Com certeza, é a reação de sobrevivência mais básica.
Exato. Mas hoje a gente vai analisar um verdadeiro manual de sobrevivência psicológica de quase 2.000 anos atrás. Um texto projetado especificamente para hackear a mente de uma comunidade que estava vivendo exatamente esse nível de rejeição.
É, e é um documento que muita gente lê só com aquelas lentes religiosas bem tradicionais, sabe? Mas quando a gente tira esse verniz da tradição e olha para a mecânica do texto mesmo, o que temos ali é uma obra-prima de persuasão. É um líder tentando manter um grupo coeso sobre uma pressão externa que era, francamente, esmagadora.
Ok, vamos analisar isso passo a passo, porque tem muita coisa boa. O material que vai guiar a nossa exploração profunda hoje, para quem está acompanhando a gente, é baseado no estudo teológico e acadêmico do Dr. David A. de Silva.
Um estudo fantástico, por sinal.
Muito. E o foco dele, e o nosso também hoje, é um trecho muito específico da Epístola aos Hebreus, mais precisamente do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10. A nossa missão nessa análise de hoje é meio que fazer uma engenharia reversa dessa estratégia antiga.
Isso, entender as engrenagens.
Exatamente. Vamos investigar como o autor usou técnicas de retórica, uma cosmologia fascinante, e também a figura histórica de um, entre aspas, sumo sacerdote, para transformar um medo paralisante numa ousadia que beira o irracional. Tem lições sobre resiliência aqui que parecem que foram escritas para a nossa era moderna.
Nossa, sem dúvida. E a forma como o autor captura a atenção desse público que estava exausto não é com tapinhas nas costas. Ele não chega dizendo que vai ficar tudo bem.
Não mesmo.
Ele começa com um choque de realidade. Logo antes do trecho que a gente vai focar hoje, ali nos versículos 12 e 13, o texto pinta uma imagem aterrorizante. É um apelo direto ao medo, sabe? Ele descreve a palavra divina como uma espada afiada que corta até a medula. Ele alerta que ninguém está escondido, que tudo, absolutamente tudo, está exposto. O recado é muito claro: o perigo de deserção, tipo de abandonar o movimento por causa da pressão social, é muito mais assustador do que qualquer perseguição humana.
É o famoso, o que vem de baixo não me atinge, só que é levado à máxima potência, né? O autor coloca o terror divino na balança para fazer a pressão da sociedade parecer pequena. Mas, olha, ele não deixa o público preso nesse estado de ansiedade. No versículo 14, o tom dá uma guinada dramática.
Uma guinada total. O pêndulo da retórica balança lá do terror absoluto, direto para uma oferta de extrema confiança e segurança. Ele faz esse contraste, o medo da deserção versus a garantia de permanecer firme. E ele faz isso ancorando essa comunidade na figura de Jesus.
Apresentada ali como sumo sacerdote supremo, né?
Exato. E a genialidade aqui é que ele não pede só para a galera pensar positivo. Ah, pensa positivo que melhora. Não, ele introduz uma cosmologia do primeiro século que reconfigura toda a realidade deles.
Gente, eu achei essa visão cosmológica de explodir a cabeça, especialmente quando a gente pensa em quem estava recebendo essa mensagem, porque para o autor de Hebreus, todo esse céu azul que a gente vê, as nuvens, as estrelas, o mundo físico ao nosso redor, tudo isso é só um cenário temporário, é a parte material e perecível do universo.
Sim, na concepção arquitetônica do texto, este mundo visível é só a antessala. A verdadeira realidade, aquela sala de comando eterna que governa tudo, está nos bastidores. É invisível aos olhos humanos. E o argumento central dele é que Jesus cruzou essa fronteira de papelão, digamos assim.
Fronteira de papelão, adorei.
Ele atravessou os céus materiais visíveis e entrou direto nesse reino eterno, sentando no trono de onde tudo é decidido.
O que, falando em termos sociais, é a cartada perfeita. Porque pensa na ironia. esses primeiros cristãos estão sendo empurrados para as margens da cidade imperial. Estão perdendo status civil, estão perdendo direitos. E aí vem o texto e inverte completamente o mapa.
Totalmente.
É tipo, a sociedade trancou a porta da frente do clube da elite para vocês, sem problema, porque vocês acabaram de ganhar um passe VIP definitivo para a sala da diretoria do universo.
O que é fascinante aqui é exatamente como essa cosmologia esvazia o poder da sociedade. Quando eles abraçam essa visão, a geografia do poder muda completamente. Voltar para a aceitação social, tipo ceder à pressão dos vizinhos para ser normal de novo, significaria se afastar do verdadeiro centro do cosmos.
Uau!
A cidade que rejeita eles é, na verdade, a margem do universo. E eles, que são os marginalizados, estão no centro absoluto de onde a verdadeira graça e o favor são distribuídos.
Isso joga uma luz totalmente nova sobre aquela palavra grega que o texto usa logo em seguida, né? Aquela palavra parresia, que o pessoal costuma traduzir como ousadia ou confiança. Fica claro que manter a confissão não era só um exercício de otimismo silencioso. Era um ato de resistência pública.
Com certeza.
Era ter a coragem de olhar para o vizinho que te denuncia e pensar, o favor que eu tenho lá nos bastidores do cosmos faz essa sua aprovação temporária parecer inútil.
E essa ousadia levanta uma questão logística muito prática.
Como assim?
Bom, já que essa comunidade cancelada tem, em teoria, acesso a essa sala da diretoria cósmica, como é que eles entram lá? No mundo antigo, fosse num palácio romano ou num templo sagrado, ninguém simplesmente chuta a porta do trono e entra, né? Fazer isso sem ser convidado ou sem alguém que garanta sua passagem resultava em morte instantânea. Você precisa de alguém que faça ponte.
Ah, um guardião, ou melhor, um intermediário. O que traz a gente para a descrição de cargo do sumo sacerdote no capítulo 5. Eu sempre imaginei um sacerdote antigo só como, sei lá, alguém que conduzia rituais performáticos. Mas o estudo do Dr. de Silva mostra que o trabalho era, na essência, o de um corretor. Um broker do sagrado.
Essa é a analogia mais precisa, sem dúvida. O sacerdote é um ser humano estabelecido em favor de outros seres humanos, para gerenciar essas interações com o divino. Ele é quem negocia as ofertas e os sacrifícios. E o autor de Hebreus vai fundo nas qualificações para essa vaga. E o detalhe mais surpreendente não é a exigência de perfeição, não.
É a exigência de empatia, né? Essa parte me fez pensar muito sobre a nossa cultura corporativa moderna. Porque hoje, um grande líder ou um CEO geralmente sente aquela necessidade de projetar uma aura de invulnerabilidade.
Eles não podem errar de jeito nenhum.
Exato. Mas o currículo para esse cargo de mediador cósmico diz o oposto. O texto exige que o sacerdote seja capaz de moderar as próprias paixões, de ter simpatia pelos ignorantes e errantes, precisamente porque ele mesmo é feito de fraqueza.
A empatia dele é um produto direto da sua falibilidade. O sacerdote levítico não podia olhar para uma pessoa que cometeu um erro grave com aquela indignação implacável, porque quando ele olhava para o próprio reflexo, ele via a mesma capacidade de errar. Para quem escuta isso hoje, parece quase terapêutico. Mas na época, isso tinha implicações muito práticas no sistema de justiça divino.
Como a questão de quais erros podiam ser perdoados, certo? O estudo menciona que a lei de Moisés, a Torá, tinha limites bem específicos para isso.
Limites cruciais. Os sacrifícios diários cobriam pecados cometidos por ignorância ou por fragilidade humana. Mas não tinha ritual na Torá para pecados cometidos, como eles diziam, com mão erguida.
Mão erguida.
É atos de desafio intencional e arrogante contra a lei. Para esses casos, a punição era ser cortado da comunidade. O sacerdote só podia mediar a fraqueza, não o desprezo absoluto. E para mediar a fraqueza, ele tinha que limpar a própria ficha primeiro, sabe? Pensa no ritual do dia da expiação, o famoso Yom Kippur, lá de Levítico 16. O sumo sacerdote, antes de poder fazer qualquer coisa pelo povo, tinha que oferecer o sangue de um touro por si mesmo e pela família dele.
Caramba!
Ele entrava no espaço sagrado já carregando a própria culpa.
Bom, eu entendi a lógica para os sacerdotes humanos normais. A falha gera empatia. Mas aqui eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo e questionar o raciocínio do autor de Hebreus.
Manda.
Se a paciência de um sacerdote deriva diretamente do fato de ele próprio falhar, como é que o texto justifica Jesus como mediador supremo? O próprio capítulo 4 acabou de afirmar categoricamente que ele passou por tudo, mas sem pecar. Se ele nunca cedeu, se ele nunca experimentou a queda, como que ele pode entender a fraqueza humana? Parece que a falta de pecado criaria uma barreira de distanciamento, não empatia, sabe?
Olha, essa é a genialidade da resposta que o autor constrói. Porque o senso comum diz que a gente só entende a tentação quando a gente cai nela, né? Mas o estudo aponta para uma mecânica psicológica diferente. A distinção não é entre quem experimentou pecado e quem não experimentou. A distinção é sobre quem suportou o peso total da tentação.
Peraí, então é como se ceder à tentação fosse, na verdade, uma válvula de escape.
Precisamente. Pensa bem, quando alguém cede à tentação no início, essa pessoa aliviou a pressão. Ela nunca chegou a conhecer a força máxima daquela provação, porque desistiu antes que o medidor chegasse no limite. O argumento do texto é que aquele que resiste até o fim, sem nunca ceder, é o único que conhece o impacto absoluto e esmagador da fraqueza humana.
Fazendo uma analogia, tipo assim, é como se ele tivesse enfrentado um furacão categoria 5, sentido aquela força de arrancar o telhado, mas não deixou a casa cair.
Boa analogia.
Enquanto o resto de nós geralmente vê a casa desmoronar já na categoria 2. Então, ele não apenas entende a pressão, ele entende uma pressão que nós mesmos nunca chegamos a suportar.
E por não ter cedido, ele mantém a credencial intacta para estar na presença de Deus, ao mesmo tempo em que a empatia dele com o sofrimento humano é maximizada, não é diminuída. É a junção perfeita entre a compaixão de quem está na trincheira e a autoridade para falar direto com o general.
Uma arquitetura argumentativa simplesmente brilhante. Mas ter o perfil psicológico certo e a empatia não resolve o problema burocrático, né? Entrar no Santo dos Santos sem a autorização legal é algo que não termina bem na história antiga. Não se trata só de ser um cara compreensivo. É preciso ter um diploma, uma nomeação oficial.
Com certeza. No mundo do Mediterrâneo antigo, fosse entre gregos, romanos ou judeus, o sacerdócio não era uma carreira que você escolhia por vocação espontânea. Ah, acordei querendo ser sacerdote. Não. Era uma honra outorgada. Em Israel, as regras eram super blindadas. O sacerdócio pertencia exclusivamente à tribo de Levi e especificamente à linhagem de Arão. Tentar usurpar essa posição resultava em intervenção divina muito severa, muitas vezes fatal, como a gente vê em algumas histórias.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque Jesus, historicamente falando, pertencia à tribo de Judá, que é a tribo dos reis, não a dos sacerdotes. Pelas regras do templo, lá em Jerusalém, ele tinha tanta autorização legal para ser sumo sacerdote quanto eu tenho para, sei lá, assumir a chefia de uma cirurgia cardiovascular no hospital porque eu li uns livros de biologia.
Bem por aí.
O autor de Hebreus estava lidando com um problema jurídico enorme. Ele precisava de uma jurisprudência antiga, sabe, um precedente que provasse que a regra levítica não era a única lei no universo. E a manobra que ele faz pareceria digna de um grande escritório de advocacia moderno.
Ele vai buscar a solução lá nos arquivos da monarquia, especificamente nos Salmos. O autor une dois textos diferentes para provar que a nomeação de Jesus foi feita diretamente pelo próprio Deus. Ou seja, contornando a burocracia terrena. Primeiro ele cita o Salmo 2, que diz, Tu és meu filho, hoje te gerei.
Uma declaração clássica de entronização real.
Isso, mas o trunfo jurídico mesmo vem do Salmo 110.
Ah, o Salmo 110. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o grande coringa de toda a história bíblica, não é?
É o precedente perfeito. O Salmo 110 era originalmente um hino usado na coroação dos reis de Judá. Eles celebravam que o rei também possuía essas prerrogativas sagradas. Para fundamentar isso, o salmista vasculhou o livro de Gênesis e resgatou Melquisedeque, uma figura bem enigmática que foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo séculos antes da tribo de Levi ou do próprio Moisés sequer existirem.
Gente, é a brecha contratual definitiva. O autor de Hebreus vira e diz, estão vendo? Existe uma jurisdição sacerdotal muito mais antiga, muito superior à dos levitas e validada pelo próprio Deus. E é dessa ordem que a gente está falando.
É uma sacada genial.
Mas olha, o Salmo dizia para sempre. Quando o pessoal cantava isso para um rei humano em Jerusalém, era óbvio que era só um exagero poético. Um vida longa ao rei, sabe? Ninguém imaginava que o rei ia literalmente viver para sempre mediando sacrifícios.
Claro, para um rei humano era só figura de linguagem. Era hiperbólico. Mas para a comunidade cristã primitiva, que tinha a ressurreição como o núcleo absoluto da fé deles, esse para sempre perdeu o sentido poético.
Virou literal.
Tornou-se a realidade concreta. A nomeação de Jesus como sumo sacerdote não dependia de uma linhagem biológica, que inevitavelmente termina com a morte. Dependia do poder de uma vida indestrutível. A ressurreição é o carimbo oficial, que transforma a profecia num cargo perpétuo.
A defesa está montada e a nomeação está super garantida nos tribunais celestiais. O direito de atuar está aprovado por A mais B, mas a análise do Dr. de Silva chama muita atenção para o método de treinamento que ocorreu antes dessa posse eterna. Porque o autor de Hebreus faz questão de nos puxar de volta lá da glória celestial, direto para a poeira e o sangue do mundo real. O texto descreve que, nos dias de sua carne, esse mediador orou, e aqui eu cito, com fortes clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte.
E é exatamente nesse ponto que grande parte do público ocidental moderno pode cometer um anacronismo enorme. Porque quando a gente lê sobre fortes clamores e lágrimas, a associação imediata é com aquela cena trágica de Jesus no jardim do Getsêmani, pouco antes da execução dele, né?
Sim, é a primeira imagem que vem à cabeça.
Mas, do ponto de vista do estudo acadêmico, o autor de Hebreus estava muito provavelmente invocando um imaginário muito mais amplo e culturalmente ressonante para aquela audiência judaica helenística. Ele estava se baseando na profunda cultura de orações de lamento do período do Segundo Templo.
Vamos dar um passo atrás para quem não vive respirando história antiga. O período do Segundo Templo é, em grande parte, aquela era de extrema turbulência política e dominação estrangeira que fica ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Tinha toda uma literatura de judeus resistindo à assimilação cultural e à perseguição brutal por impérios gregos e romanos, certo? E nesse contexto, chorar em oração não era visto como um colapso nervoso, era isso.
Longe disso. Chorar era resistência. Tem textos históricos fora do cânon bíblico tradicional, como os livros de 2 Macabeus e 3 Macabeus, que documentam exatamente esse padrão. Em 2 Macabeus, a gente tem judeus enfrentando um cerco militar terrível, conduzido pelo general Lísias, isso a mando do Império Seleucida, e o objetivo era basicamente erradicar a religião judaica. E como o povo reage? Eles clamam a Deus com lamentações e lágrimas constantes.
Eles não escondem a dor.
De jeito nenhum. E em 3 Macabeus, a gente vê sacerdotes chorando histericamente contra a profanação do local sagrado deles. Vemos judeus trancados num hipódromo no Egito, aguardando serem pisoteados por elefantes, e eles estão oferecendo orações rasgadas por gritos e lágrimas aos céus.
Nossa, é uma mudança total de perspectiva, porque nós fomos condicionados a ver o choro como rendição, como fraqueza. Mas para eles, orar com lágrimas diante da morte iminente era a marca registrada dos grandes heróis da resistência. O pranto não era covardia. Era um protesto supremo, sabe? Era a qualificação máxima de piedade de alguém que se recusa a abandonar a fé, mesmo debaixo de terror de Estado.
Exato. O autor de Hebreus insere o sofrimento de Jesus não como um incidente isolado de fraqueza, mas sim como o ápice dessa honrada tradição de resistência. E isso nos leva a uma das questões de tradução mais reveladoras do texto grego original. O versículo 8 geralmente é traduzido mais ou menos assim. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Essa construção, da forma como a gente lê, muitas vezes faz parecer que ele teve que aprender a obedecer apesar de ter o privilégio de ser filho. Mas a palavra grega ali é kai per, que significa embora. E, gramaticalmente falando, é muito mais provável que ela não qualifique o aprendizado em si, mas sim a oração que foi ouvida no versículo anterior.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo montar esse quebra-cabeça. Em vez de dizer, ah, embora fosse filho, aprendeu a obedecer, a estrutura real seria algo como, ele ofereceu fortes clamores e foi ouvido por causa da sua reverência e fim de embora fosse filho. É isso?
O que o Dr. de Silva argumenta é exatamente isso. A ênfase muda drasticamente.
O autor está dizendo que Deus atendeu a oração de Jesus não por causa do seu status genético ou divino. Não teve aquela carteirada, sabe?
Uhum. O famoso sabe com quem está falando.
Exato. Isso não rolou. Ele foi ouvido e vindicado puramente pelo mérito da sua própria reverência, obediência e piedade. Ele foi ouvido apesar de ter o status de filho.
Então, o que tudo isso significa na prática?
Significa a destruição completa de qualquer ideia de nepotismo cósmico. Imagina para aquela audiência original, que estava sendo esmagada pelo sistema, perdendo tudo. Ouvir isso era revolucionário. O autor basicamente senta do lado deles e diz: olha, o filho do chefe não pegou nenhum atalho. Ele não teve tratamento VIP na hora da dor. Ele teve que passar pelo exato mesmo processo brutal de obediência e resistência pelo qual vocês estão passando agora. É empatia validada na prática, não só no discurso.
O nivelamento é absoluto ali. O líder experimentou a mesma forja que os seguidores. E para garantir que essa ideia de que o sofrimento é um campo de treinamento ficasse bem gravada na mente da audiência, o autor de Hebreus usa um recurso literário clássico da cultura grega, um jogo de palavras rítmico que soa assim, ematen, epaten.
E o que seria esse ematen, epaten?
É tipo um ditado popular da época.
É, literalmente se traduz como ele aprendeu, ele sofreu. A semelhança sonora entre as duas palavras não é coincidência. Esse trocadilho é encontrado em tragédias gregas imortais, como nas obras de Ésquilo e Sófocles. Era uma máxima cultural amplamente reconhecida. É tipo o equivalente antigo ao nosso no pain, no gain, sem dor, sem ganho.
Só que com um peso moral muito maior, imagino?
Muito maior. A ideia era que a verdadeira sabedoria profunda e a obediência genuína, elas só podem ser internalizadas de verdade através do forno do sofrimento.
Mas ao contrário do no pain, no gain, que a gente usa para, sei lá, ganhar músculo na academia, aqui o objetivo não é o sofrimento pelo sofrimento. O texto é bem claro ao dizer que o resultado final desse processo doloroso foi que Jesus foi aperfeiçoado. E, de novo, a gente precisa limpar as nossas lentes modernas, porque quando a gente ouve a palavra aperfeiçoado, a gente logo imagina que tinha alguns defeitos de fabricação ali que precisavam ser consertados, né?
É uma distinção crucial que você trouxe. A palavra grega utilizada para aperfeiçoar, nesse contexto, é telos. Não tem nada a ver com eliminar falhas morais em alguém que, inclusive, já era descrito no texto como sem pecado. Telos é um conceito de completude. É alcançar o objetivo final. Imagina uma corrida de maratona. Ser aperfeiçoado, no sentido de telos, é cruzar a linha de chegada.
Ah, entendi.
Para Jesus, em Hebreus, esse aperfeiçoamento é a jornada dele concluída. Passar pela aprovação terrena, vencer a morte e alcançar sua vocação final no trono celestial, tornando-se, assim, a fonte de salvação para todos que suportarem as próprias provas.
Nossa, isso é muito ingenuoso. Ele não está só oferecendo um consolo barato, sabe? Ele aperta o botão de pausa estratégica logo depois de entregar essa teologia massiva. O objetivo dele não é que a audiência só ache o discurso teológico bonito. Ele exige uma reação. Ele está olhando para eles e dizendo: o mediador de vocês aguentou até o fim, conquistou o prêmio e agora está lá para garantir a entrada de vocês. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês e manter a posição, mesmo que isso custe tudo.
Se conectarmos isso com o panorama geral, não apenas daquela época, mas das dinâmicas sociais humanas em qualquer era, as lições que a gente extrai dessa exploração são profundamente atemporais.
Com certeza.
Primeiro a gente aprende sobre a fundação da verdadeira liderança comunitária. O antídoto contra a gente se tornar juízes implacáveis, prontos para cancelar e descartar quem erra num segundo, é manter viva a memória da nossa própria propensão à falha. A empatia, que não se baseia na nossa própria fraqueza, facilmente degenera em arrogância.
A falibilidade tem que ser um pré-requisito para cuidar do outro, né? Não um defeito para ser escondido debaixo do tapete ou omitido no currículo do LinkedIn.
Exatamente. E, em segundo lugar, o texto valida a experiência da resistência enfrentar hostilidade, porque se recusa a abrir mão de princípios fundamentais, seja a fé deles na antiguidade ou a defesa de algo justo hoje diante de uma pressão social esmagadora. Não significa que a pessoa fracassou ou que está no caminho errado. O atrito não é um erro na rota. O atrito é o mecanismo de treinamento que forja a identidade profunda.
O autor pede que eles vejam essa perda de status não como uma punição arbitrária, mas como o próprio currículo da escola de Ematen e Paten.
É uma mudança monumental de perspectiva. Transforma pessoas que eram vítimas passivas do cancelamento social em verdadeiros heróis de uma narrativa cósmica. O que nos deixa, então, com uma provocação final. Uma daquelas perguntas para quem busca entender as engrenagens da própria vida, continuar mastigando depois que a gente terminar o nosso mergulho de hoje. O autor de Hebreus construiu uma lógica irrefutável de que se o maior dos mediadores possíveis, que em tese tinha acesso ilimitado à fonte de todo o poder, não pegou nenhum atalho, mas precisou passar pelas lágrimas, pela dor e por aquela pressão sufocante do mundo para ser aperfeiçoado, para cruzar sua linha de chegada e alcançar o seu telos, então, o que a gente está fazendo com as nossas próprias vidas, né? Até que ponto a nossa obsessão contemporânea pelo conforto extremo, pela conveniência rápida em todas as áreas e esse nosso pavor absoluto de enfrentar qualquer tipo de desconforto ou desaprovação social não está, na verdade, nos privando do nosso próprio treinamento? Será que, ao tentar fugir de todas as lágrimas e fortes clamores, a gente não está nos impedindo de alcançar a maturidade, a resiliência e o propósito final para os quais a gente foi feito? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia de todo mundo que mergulhou nessa exploração hoje com a gente. Continuem questionando onde ficam as verdadeiras margens e os centros das realidades de vocês. Até a próxima análise.